Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre Machado de Assis, o nosso escritor maior. Eu não vi muita gente comentando, né, que no dia 29 de setembro fez 112 anos, né, da morte do Machado de Assis. E por que falam, né, que o Machado é o nosso escritor maior? Olha, confesso para vocês que eu sou um cara muito suspeito para dizer isso, porque eu sou muito fã do Machado, desde a adolescência. Tentando, sei lá, me afastar de mim e ser um tanto mais objetivo, eu acho que o autor do Dom Casmurro é o nosso gigante das letras, porque ele talvez seja o único que casa ao mesmo tempo sofisticação e popularidade. A obra dele é de uma complexidade tal, mas ao mesmo tempo tá aí na boca do povo, na escola, enfim. Acho que não deve ter quem passou pela escola, e se você perguntar sobre o Machado de Assis, não vai haver quem não saiba de quem a gente está falando, né? E Machado é só unanimidade, né? Acho que se você for conversar com pessoas de diversas linhas de pensamento, né, diversas linhas ideológicas, né, assim, vamos falar de um pessoal assim que vive e convive com, tem um relacionamento mínimo com os livros, né, seja da esquerda ou da direita, tarará, o Machado vai surgir assim como nome constante e via de regra bastante elogiado. É curioso perceber que, se você analisar assim no passar das épocas, né, é curioso perceber que a percepção que temos em relação com a obra do Machado só aumenta e melhora com o tempo, sabe? Tipo vinho, né? Quando mais o tempo passa, melhor fica. Pois é. Por exemplo, acho que hoje não mais, né? Mas por muito tempo imperou uma visão de que Machado era branco, sabe? Sério? Sério isso? E se duvidar, ainda hoje deve ter gente que pensa desse jeito. Eu lembro que aqui em casa havia um livro didático antigo, que o desenho do Machado, o rosto do Machado, era bem diferente da realidade. A realidade foi ver depois, né, nessas fotos restauradas, né, de que Machado de Assis era, ou é, um escritor negro. E se você for parar para ler a biografia do Machado de Assis, você vai perceber que ele era de. É, tem uma história espetacular, né? Ele tem uma história de vida espetacular, porque ele era de origem humilde, né? Era gago e era epilético, né? E a crítica na época do Machado, né, tinha nome e sobrenome. O sergipano Silvio Romero, sabe? Silvio Romero, mesmo que dá o nome para uma praça aqui no Tatuapé. E Romero, além de ser esse crítico, né, assim, virulento, que não economizava esforços para humilhar e ofender as pessoas, né? Ele estava mergulhado até o topo da cabeça com as teorias raciais da época, sabe? Aquelas teorias entre aspas, né? Toda aquela bobagem que viu o negro e o indígena como atraso e o auge da humanidade seria o branco da civilização europeia. E o Romero julgou mal a obra do Machado. Acho que ele olhava a obra com essas teorias raciais, né, da época. Se você for folhear aquela obra monumental dele, né, História da Literatura Brasileira, né, lançada nos finais do século XIX, Romero simplesmente passou um trator por cima do Machado. E hoje, o que fica? Bom, hoje Machado é esse gigante. E o Silvio Romero? Quem é Silvio Romero na fila do pão, não é verdade? Acho que hoje só se lê ele quem, sei lá, tem alguma curiosidade pela época, sabe? Romero, ele vale mais como documento, como uma espécie de, entre aspas, arqueologia das ideias que circulavam na época, no país. Eu tô falando tudo isso, pessoal, porque nem sempre essa unanimidade em torno do Machado existiu. Os modernistas, por exemplo, o Mário de Andrade, ele escreveu um texto que dizia que, se por um lado ele admirava o apuro técnico do Machadão, por outro ele fazia graves acusações. Como o Machado não havia sentido o Rio de Janeiro, além de falar que o Machado era um escritor encastelado, e acho que é por isso que, por ser encastelado, deveria ser combatido, né? Drummond, esse outro gigante das nossas letras, né? Outro cara sensacional que casa com maestria, sofisticação e popularidade, né? Chamava o Bruxo de Cosme Velho, né? Bruxo de Cosme Velho era um apelido que se dava e se dá ao Machado de Assis, né? O Drummond chamava o Machado de romancista monótono. Anos depois, obviamente, Drummond mudaria de opinião, né? Assim, e ele mudaria de opinião e escreveria um poema belíssimo, né? Chamado Um Bruxo com Amor. Quem quiser, é um poema longo. Quem quiser ler com mais calma, tá naquele livro que ele lançou na década de 50, chamado A Vida Passada a Limpo. Eu vou ler aqui a primeira estrofe. Em certa casa da rua Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te e me recebes na sala trastejada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos perdem o amarelo, de novo interrogando o céu e a noite. Se a impressão, né, se aqui dentro, né, o prestígio, a percepção da obra do Machado só cresceu, eu vejo que isso se refletiu também fora do país. Por exemplo, internacionalmente a fama do Machado só cresce. Não sei se vocês acompanharam, mas eu também não sei se foi no final desse ano, do ano passado, no comecinho desse ano. A editora Penguin Classics lançou uma nova tradução do Memórias Póstumas Brás Cubas, em inglês. E essa edição esgotou em um dia, o que prova que há um interesse grande em torno da obra do Machado e também a força da obra dele, que tem atravessado praticamente o século XX inteiro e agora adentrando o século XXI. Escritores, né, como Philip Roth, Susan Sontag, Allen Ginsberg, o argentino Jorge Luis Borges, sabe? Muitos do mundo inteiro têm Machado como o maior gênio dos trópicos. Assim, um escritor brasileiro que, puxa, falando daquele quadradinho, daquele perimetrozinho da cidade do Rio de Janeiro dos anos 1800, dos 800, tornou-se um dos maiores escritores da literatura universal. E aqui, para finalizar, quero ler aqui um capítulo que eu gosto muito da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, deixa eu ver aqui, que é o capítulo 151 do Memórias Póstumas, chamado Filosofia dos Epitáfios. Curtinho. Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos, da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. É isso, pessoal. Cuidem-se e leia Machado. Abração, tudo de bom.